Consultório de Família. Com Darley de Alves.
Para mais um consultório de família. Agora comigo, hein? Semana passada foi doutora Rosana Alves, uma semana inteira, estão bem acostumados, né? Eu diria mal acostumados, porque não tem doutora Rosana essa semana, vai ter que se adaptar, vai ter que se acostumar de novo com a gente, né, Abnal?
Verdade, hein? Bom dia, Darleide, bom dia para você, ouvinte da Novo Tempo. E estamos aí para mais um consultório de família. Semana passada foi top
não,
também, né?
Não, foi assim, uma semana inteira para ninguém reclamar. De ter aprendido sobre saúde emocional e espiritualidade, que semana fantástica. A revista Sentimentos, um presente, que qualidade, que conteúdo, coisa linda. Volta pra cá, Rosana, volta pra cá, mas enquanto não tem Rosana, é o que temos para o momento. Eu, Darleide Alves, junto aqui
e
com...
E muito bem acompanhados, viu, Darleide?
Bem acompanhados com você aí, casa.
Nós, os ouvintes, muito bem acompanhados por você, que olha, tem ajudado muito. Muito, em muitos casos aqui, e tem sido bênção,
que bom,
bênção de
que
Deus.
Bom. É só para validar que o que aconteceu na semana passada foi ótimo e que aqui estamos nós, humildemente, na sua companhia. Um beijo grande, venham todos juntos ficar com a gente aqui no nosso programa. Você pode mandar as suas perguntas, pode pedir aqui o aconselhamento e nós também, humildemente, queremos dividir com você a nossa experiência, o que a gente tem aprendido, o que tem sido muito, de muito valor para essa jornada, quando nós nos damos as mãos uns aos outros para nos apoiarmos em tempos de queda, em tempos de dúvidas. Então, vamos lá. Você pode entrar em contato com a gente. Esse é o nosso WhatsApp, Abnal, 12981510081. 12981510081. Eu espero você aqui com o Abnal. Já tem a primeira pergunta?
Já temos. Uau. Já tem bastante perguntas chegando por aqui. Ó, e vamos já colocando a primeira pergunta no ar. A gente deu uma resumidinha aqui nessa primeira pergunta, a ouvinte, ela mandou mensagem pra gente contando um pouquinho da história dela, contando que ela e o seu marido, eles são deficientes visuais e eles moram no mesmo quintal da casa dos pais dela. E ela até comentou que quando mais nova, o pai dela nunca acreditou na capacidade dela, desde criança ele não acreditava que ela poderia estudar, enfim, ser alguém profissional na vida. E hoje em dia ela é casada, tem uma filha de 3 anos e ela diz que acaba sofrendo bastante por essa questão do pai dela não confiar muito neles, nela e no marido, né, no cuidado com a filha e nos demais cuidados também. Ela até mencionou ali que um dia desses o pai dela queria entrar na casa dela no momento em que ela não podia atendê-lo ali, ele ficou chateado, aí a esposa do pai dela... Disse que ele estava doente por causa dela, por culpa dela. E ela se sente muito, muito triste por toda essa situação, essa questão que vem acontecendo com ela. E ela se sente capaz, ela, o marido, de cuidar da casa, de limpar a casa, de arrumar tudo, de cuidar da filha. Mas ela fica chateada porque o pai dela não vê isso nela. E ela traz a pergunta aqui, como eu devo agir nesse caso, né? Tanto por limites, mas ele sendo até mesmo ele sendo ofensivo em alguns casos com ela ali.
Uhum. Olha, pronto. Primeiro é que já está provado que você consegue, que você é capaz, que você é muito inteligente, que a sua deficiência visual não impede e não impediu que você realizasse muita coisa na sua vida. Está aí você cuidando da sua filha, ela já tem 3 anos de idade, você está casada, quer dizer, você tem realizações na vida, provavelmente você estudou, provavelmente você se aplicou em áreas da vida que para outras pessoas seria impossível olhando de fora, mas você foi lá e fez. De alguma maneira, eu devo enxergar que há também aí a presença do seu pai, de alguma maneira, te ajudando. Não é possível que ele só tenha causado prejuízos para o seu desenvolvimento. Agora, é fato que há pais que, diante de uma dificuldade, de uma limitação de um filho, tenha a tendência a superproteger e, com isso, inclusive, de fato, atrapalhar. Mas a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse é que o seu pai provavelmente não faz isso por não te amar, por não te respeitar. Provavelmente ele faz isso com uma mentalidade atrasada, com uma mentalidade equivocada e toma essas atitudes que são desrespeitosas, invasivas, e aí é o ponto. Você já pensou em falar para o seu pai como você se sente quando ele se torna invasivo, assim, ele não reconhece que você já cresceu, que você é adulta, que você é casada, que você tem uma filha, que você tem uma casa e junto com seu marido vocês têm gerenciado essa casa, com todas as limitações que vocês têm em função da visão, não ter a visão como seria mais fácil, né, para administrar, mas estão aí vocês, vencedores, apesar da ausência da habilidade de enxergar, mas com tantas outras habilidades desenvolvidas. Experimente dizer para o seu pai: pai, sabe aquele dia? Sabe tal hora, tal momento, quando o senhor faz isso, assim? Olha, como eu me sinto. Paizinho, eu não quero que o senhor se sinta mal, eu não quero ser desrespeitosa, eu não quero que o senhor se sinta ofendido, mas eu me sinto também muitas vezes invadida e ofendida porque eu me sinto incapaz. O que o senhor faz me sentir incapaz, mas eu sei que eu posso. E eu te agradeço por todas as vezes que o senhor me ajudou, eu te agradeço por ter me ajudado a chegar até aqui aos trancos e barrancos, mas hoje e cada vez mais eu estou amadurecendo, eu estou adulta, eu estou mulher, eu estou mãe, casada e assim, será que a gente pode lidar melhor com nessa relação de filho e de filha e pai e sendo mais respeitoso com o meu momento? Experimenta, amada, experimenta. É muito provável que alguma coisa você consiga sem ser ofensiva, mas com delicadeza, com respeito, com muito amor ao seu pai. Tá bom? Um beijo pra você e pra sua família.
Opa, vamos lá. Tinha desligado meu microfone, não liguei.
Um locutor que quer falar sem o microfone ligado.
Pronto, tem que falar muito alto, né? Brasil todo ouvir. Próxima pergunta é a seguinte, ó. Um ouvinte, né, ele manda a mensagem pra gente dizendo o seguinte: há 7 meses fiz uma cirurgia de colonostomia. Isso me deixou um pouco para baixo e acabou mexendo com o meu casamento também. Ultimamente estou muito estressado e às vezes falo palavras que não gostaria para minha esposa. O que eu poderia fazer para melhorar esse caso, Darleide?
Provavelmente ele está se sentindo, vou falar direto para você então, que nos escreveu, você provavelmente está se sentindo limitado. Você talvez tenha um medo de ficar inútil por causa da sua cirurgia e desse tempo de recuperação. E eu não sei o que vem pela frente, qual é o prognóstico para o seu caso. Mas é muito provável que você esteja com a autoestima prejudicada, que você esteja com maus pensamentos a respeito do futuro. Talvez você esteja se sentindo, de fato, assim, derrotado, fracassado. E isso faz com que você reaja de maneira agressiva, violenta. Não vai por esse caminho. Não cause mais uma dor além das dores que você já possui. Não traga para si mesmo uma perda maior do que as perdas que você já soma ao longo da vida e no que diz respeito à sua saúde, que está neste momento mais frágil, mais delicada em frente a essa cirurgia que você fez, delicada por si só. Não atraia para si mais dificuldades. Chame a sua esposa, converse com ela, conte de como você está se sentindo. Se fortaleça, tendo consciência do seu momento e que o melhor, muitas vezes, é a gente parar de dar uma de durão, dar um de todo poderoso, de que eu tá tudo bem comigo, eu tô encarando isso aqui muito bem, e não tá. Olha aí o sinal de que não está. Você está mal, você está realmente mal e precisando de ajuda. Então, o que você faz? Convida sua esposa para conversar, se abre com ela, diz que você está se sentindo fracassado, diz que você está estressado pela dor, pela cirurgia, por ter que lidar com tudo isso, que não é fácil para ninguém. Por que que seria para você? Cuidado para você não atrair para si mais dores do que as dores que você já possui. Para você não ferir outros com as suas próprias dores, para você não infelicitar outros com a própria infelicidade. E que eu espero em Deus que seja uma infelicidade momentânea, que logo você esteja bem recuperado, que essa cirurgia ainda tenha os próximos passos para você se recuperar e voltar às suas atividades. Enfim, mantenha a esperança. A esperança cura. A esperança muda os nossos pensamentos negativos em pensamentos esperançosos. Por favor, não faz isso com você nem com a sua família. Deus te abençoe.
Vamos lá então, se você quiser mandar a sua pergunta também, fica à vontade, hein? Nosso WhatsApp é o 12981510081. Pode mandar a sua pergunta que estaremos trazendo aqui para o nosso consultório. A próxima é a seguinte: Darleide, passei por uma situação muito delicada. A minha melhor amiga se envolveu com o meu ex-namorado e dessa relação tiveram um filho. A questão nem é essa, mas é que quando estávamos juntos, eles já conversavam e eu não sabia. Isso já tem 4 anos. Só que eu não tenho ódio dela ou dele, mas carrego uma dor muito grande, principalmente por vê-los fora da igreja, pois crescemos juntos e essa mágoa toda tem evitado que eu faça mais amizades, por medo também, e não consigo me relacionar com nenhum outro rapaz. É como se eu me sentisse culpada por essa questão toda. O que eu faço sobre esse assunto?
Você deve ter alguma dificuldade com a autoestima também. Você deve se sentir culpada porque ou você pensa: eu sou muito burra e eu não percebi que tinha alguma coisa acontecendo, então eu mereço. Isso denota a autoestima bem rebaixada. É você tomar para si o que não lhe pertence, é do outro. Tem a ver com os outros e não com você. Se foi feito alguma coisa às escondidas enquanto ele estava namorando com você, relacionado à sua, entre aspas, melhor amiga, isso não é do seu caráter, é do caráter deles. Se os dois estão juntos hoje, e eles estão fora da igreja, e eles têm um filho, e eles estão lá vivendo a vida deles, e você sofre, você tem uma dor porque eles não estão na igreja, porque eles escolheram este caminho, tomaram estas decisões, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é Deus, você não é o Espírito Santo, você não é Jesus Cristo. Se você carrega essa dor, por que você carrega essa dor para si? É Jesus Cristo quem toma sobre si as nossas dores e é Jesus Cristo quem tem trabalhado constantemente para salvar a ele, a ela, que estão fora da igreja, estão fora dos caminhos, enfim, desse contexto que nós pensamos que não foi uma boa escolha para eles, porque se afastaram do que nós consideramos ser sim muito importante. Eu digo sim muito importante em tempos em que as pessoas estão menosprezando o valor da congregação, o valor da igreja, o valor das reuniões religiosas. As pessoas estão cada vez mais independentes, estão cada vez mais decididas a levar a sua vida de fé longe das igrejas. Independentes, cada vez mais se ver um espírito de independência. Eu faço a minha lei, eu faço a minha religião, eu faço a minha vida. E é um caminho arriscado, porque a palavra de Deus diz não deixar de congregar. Mas aí você carrega para si essa dor. Antes de você sentir qualquer dor, lembre-se que o que mais sente quando nós estamos perdidos, quando nós ferimos, quando nós machucamos o outro, é Jesus Cristo. Não tome para si o que é de Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem respeitado a decisão daquele homem e daquela mulher, mas certamente o Espírito Santo tem trabalhado para convencê-los a retomar a vida. E assim, meu amor, agora sobre a sua vida, eis que faço novas todas as coisas. Isso não é para a revelação do Apocalipse no final dos dias, no final de todas as coisas, quando o Senhor fará novos céus e nova terra. Quando nós estamos em Cristo, o Senhor faz novas todas as coisas agora, aqui, no meu coração, na minha mente. Que poder tem esse homem que você pôs na mão dele para que ele seja ainda capaz de gerenciar a sua vida? Um cara que foi simplesmente seu namorado. Ele não é seu pai, ele não tem uma ligação sanguínea, você não foi casada com ele. Ele foi seu namorado. Como é que você estaciona, paralisa durante 4 anos? Sem avançar, sem progredir, sem ir adiante, sem desenrolar a sua vida porque você está ocupada ou se deixando ser ocupada, ocupando um espaço na sua mente, no seu coração. Alguém que não tem por que estar aí presente na sua vida. Reaja, reaja. Você é filha de Deus, você é morada do Espírito Santo. Você não é convidada a ser morada de maus pensamentos, de maus sentimentos, de más emoções relacionadas a mortal nenhum. Seu compromisso é com o imortal Cristo Jesus. Eu digo essas palavras com toda a força da minha alma, dizendo a você e a outras mulheres, a homens, quem quer que seja, todos nós precisamos ter ciência de que a nossa vida não pode paralisar na mão de ninguém. O Senhor nos chama a irmos adiante pelo poder de Deus. Libera perdão, tenha compaixão, misericórdia. A começar por perdão a você mesma, misericórdia por você mesma. E saiba que o Senhor está te chamando para prosseguir. Deixe que os mortos cuidem dos seus mortos. O Senhor não pede que você olhe para trás. Aquele que põe a mão no arado e fica olhando para trás, se esquecendo da obra que o Senhor entregou para a sua vida. Você ainda tem muita coisa para fazer. Você ainda deve ter muito que estudar, você ainda tem muito que realizar, muito que trabalhar, relacionar-se novamente, namorar, noivar, casar, ter filho se você quiser. Mas deixar a sua vida na mão de quem já foi, de quem não quis ficar, problema dele. Siga a sua vida, é o Senhor quem te chama hoje. Eu falo direto ao seu coração em nome de Jesus, prossiga.
Amém. Próxima pergunta é a seguinte, Darleide, eu e meu marido somos cristãos e tem uns 2 anos que ele me traiu e tem umas 2 semanas que ele me contou, que ele me disse, porque eu descobri algumas mensagens dele conversando com uma outra mulher. E ele disse que não, ele disse que queria acabar com tudo, mas eu o amo muito e pedi a ele mais uma chance, que desse mais uma chance para a gente, para podermos recomeçar, pois temos uma filha e não quero que ela sofra, mas só que eu não consigo mais acreditar nele e nem esquecer do que ele fez por mim, né? E me diz o que eu faço nesse caso. Eu amo vocês.
Ah, que linda. Beijo para você, meu amor. Olha, você não acredita nele hoje. Talvez você não acredite nele ainda amanhã. Talvez você não venha acreditar nele ainda semana que vem. Mas com o passar do tempo e de acordo com a forma como ele tem vivido, o arrependimento demonstrado, a atitude conciliadora que ele demonstre, sendo claro, sendo transparente, sendo de verdade com você, eu penso que... E não é nenhum pensamento assim, eu acho. É que diante de tantos casos que eu acompanho, de tantas histórias, há tantas reviravoltas em situações semelhantes, especialmente quando há um que confessa, quando há um que conta a história, que se mostra verdadeiro, que se mostra interessado em permanecer. Se ele está disposto a ficar, tendo reconhecido o erro que cometeu, o pecado que cometeu, mesmo que hoje você se sinta insegura, você está dentro de uma legitimidade, de uma insegurança normal para quem foi traída. Mas não desconsidere que ele contou a verdade. Encare essa crise, que é uma crise agora que se instala, mas como uma oportunidade de melhorar esse casamento em lugar de piorar ou desfazer ou jogar tudo pela janela. Mas em relação a você não confiar e estar sofrendo, por hoje é legítimo. Por amanhã, depois de amanhã, e à medida que o tempo for passando e a relação de vocês for melhorando, vocês forem sendo transparentes um com o outro, ele sendo paciente com você, você sendo também paciente com você mesma e tendo também boa vontade de permanecer de verdade, as coisas tendem a se acomodar e se o Espírito de Deus está presente, tudo tende a se transformar.
Próxima pergunta é a seguinte, vamos lá. Olá, bom dia Darleide, bom dia Binal, bom dia. Que prazer em ouvir vocês, eu sempre almoço nesse horário, na quinta-feira, só para ouvir vocês aí no programa,
que linda,
olha que legal.
Como é o nome?
O nome dele, bom, não deixou o nome aqui.
Ah, não deixou.
Não, mas...
Que coisa boa.
Mas ele tá dizendo o seguinte, ó, obrigado por vocês existirem, né, sou do Espírito Santo... E diz o seguinte, ó, eu vou me casar logo, mas minha noiva não quer morar onde eu tenho a minha propriedade, pois é um lugar isolado das coisas, mas também não quero morar na propriedade dos pais dela, pois eles têm muitas brigas familiares, pois tem vários parentes que moram ali por perto. E o que eu faço nesse caso, Darleide? Eu não quero que isso seja motivo para um rompimento do nosso relacionamento, pois eu a amo muito. Ela é uma menina com costumes conservadores, foi tudo que eu sempre pedi a Deus. Mas ele não quer morar próximo dos pais dela e ela não quer morar nessa propriedade mais isolada que ele tem.
Gente, mas pensa assim, ó, meu amigo, querido, nosso ouvinte assíduo, né, que muda o horário do almoço às quintas-feiras para almoçar com a gente. Esse
boa.
Tem cadeira cativa. Olha, tem um ditado que diz assim, quem casa quer casa. Portanto, há de se esperar que o noivo e a noiva, futuros marido e mulher, eles estejam em consenso a respeito de onde será essa casa. Eu super entendo você que não queira morar ali perto da família dela pelas questões que você pontuou, ainda que rapidamente. Mas também é difícil de pensar que essa menina também não queira seguir o seu marido. No caso, você, quando tornar-se marido dela. Eu diria hoje, apesar do seu amor, apesar de reconhecer que ela é uma menina incrível para você, eu diria adie o casamento até que vocês entrem em consenso. Porque não faz sentido vocês terem uma decisão que é tão importante. Primeira coisa que se pensa enquanto vou casar é onde vou morar. Se vocês têm divergências tão sérias com relação a isto, porque é sério, o lugar para onde você quer ir, ela não quer. Onde ela quer ficar, você não quer. E veja, ela quer ficar perto da família dela. Isso é um sinal. Um sinal de que você precisa observar. Tem ali algum tipo de dependência? Tem algum tipo de desejo de permanência? Será que eu vou chegar em casa e a minha esposa vai estar na casa da mãe? Será que eu vou ter que almoçar na casa da minha sogra? Será que eu vou ter que viver na casa da minha sogra porque a minha mulher não quer sair de lá? Isso não é uma coisa para se levar no banho-maria até o dia do casamento, não, hein? Isso é sério. Decisões sérias assim, a respeito de onde vou morar, para onde eu vou, não quero seguir o meu marido. Isso é um indicativo de que você deve repensar se, de fato, vocês estão cientes do que significa casamento. E as meninas, as mulheres, né? E os homens hoje, né? Querem casar, os que querem casar, a família, etc. Mas se esquecem de algo tão pontual, eu digo para vocês, isso é um perigo, isso é um risco, por favor.
Vamos lá, próxima pergunta.
Hoje até que eu tô rapidinha,
pois
né?
Pois é, né? Isso que eu tô reparando.
Olha, a Érica não tá aqui, a Aninha tá gerenciando a gente. Eu pensei que hoje eu vou falar o tanto que eu quiser, porque a produtora faltou, a produtora mor, né? A produtora chefona. Aí, mas não, hoje eu tô rapidinha. Hoje, a Érica fica feliz comigo, Érica.
Hoje seria um grande orgulho aí pra Érica, né?
Conta pra ela, tá, Ana? Conta pra ela.
Não deixe de contar, Ana. Bom dia, tenho um filho de 13 anos. E de uns tempos para cá, ele começou a mentir e tenta trapacear. Ele também anda falando palavrões, coisas que no nosso lar a gente não fala. Ele começou a desrespeitar colegas e professores e sempre ensinei ele a ter respeito pelos professores, pelos amigos, por todos. Já me falaram que eu deveria deixá-lo mais livre. Por ser divorciada, o pai dele infelizmente não procura e às vezes não sei como reagir diante dessas atitudes. E agora, o que fazer, Darleide?
Tem uns conselhos que eu fico pensando.
No ar. Consultório de Família. Com Darleide Alves.
Eu de volta com você aqui no nosso programa Consultório de Família, junto com a Abnal, junto com você aí de casa, a Aninha também aqui no suporte com a gente. Hoje vamos que vamos, porque esse último momento é rapidinho, é só assim, ó, passou, voou. Então manda que manda aí, Abnal.
Vamos lá, antes de trazer as próximas perguntas aqui, vamos falar dessa revista maravilhosa, né?
Eu estava aqui falando para o meu pessoal na live e aí achei que já estava no ar. Você pode entrar em contato com a gente e pedir ainda a revista Sentimentos, que foi lançada na semana passada. Nas últimas semanas aqui nós viemos falando sobre essa jornada emocional. E tem aqui para você receber de presente em casa, Sentimentos, a ciência do existir. Você vai aqui ter somente assuntos relacionados à saúde emocional e à sua espiritualidade. Então, entre em contato com a gente agora. Manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Anota aí bonitinho o que eu vou te contar agora. O DDD é 12. Certinho? Eu falo devagar. Eu fico parecendo aquelas meninas que, para onde você liga, elas dizem assim, digite o 2 para receber a revista Sentimentos, a ciência do existir. Anota 12 98244-4449.
Pronto, voz padrão.
Voz padrão, tá vendo? Então tá bom, 12 98244-4449. Você recebe a sua revista Sentimentos em casa de presente ou pode acessar também o biblia.com.br, biblia.com.br. Combinado assim? Ah, tem aquele que gosta de ligar, não quer usar o WhatsApp, não sabe acessar o site, quer ligar pra gente? Pode ser também, 0 operadora 12 21 27 31 21. 21 27 31 21 para você receber a revista Sentimentos. E é
de
isso.
De graça, hein? Sim. Agradece o carteiro. Isso. Pronto.
É de graça porque os Anjos da Esperança, em parceria com a Novo Tempo, já arcou com todos os custos, porque o que a gente quer é que você tenha mais conhecimento, tenha saúde, vida em abundância.
A Darlide, até falando aí sobre essa revista Sentimentos e a programação que a gente teve na semana passada, chegaram algumas participações pra gente aqui.
Eu já vou avisando, Rosana não tá aqui para responder. Pois só é. Orar por você.
Olha só. Olá, Darlide. A semana foi, foi realmente maravilhosa.
Foi maravilhosa.
Mas os seus conselhos e ajudas têm mudado muito a minha vida. Até o culto diário, que jamais imaginei que teria, hoje nós temos, e foi o esposo que pediu para fazermos. Então, gratidão a Deus e a você que se dispôs em nos abençoar. Olha que coisa boa, hein?
Tá vendo, Abinal? Às vezes a gente pensa que está fazendo aqui um trabalho meio que... Né, que se perde palavras ao vento, e não. Isso chega ao coração das pessoas de uma maneira que a gente só pode dizer: Deus, obrigada por nos instruir, né, usando a voz de um para edificar a vida dos outros. E assim como irmãos, nós chegaremos lá. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la até aquele grande dia. Bendito seja o Senhor.
Inclusive, a Ana Lira, de Recife, ela diz o seguinte: ó, diz a Darlide que pode voltar sim, viu? No começo eu tinha falado ali, diz a Darlide que ela pode voltar sim. A gente amou com a Rosana, mas você é a nossa prata valiosa.
Ah, que linda.
Olha só,
prata valiosa. Gente, eu devo dizer também que, assim, eu e a Rosana, a gente já tem uma década de amizade e a gente super brinca, a gente super se valida uma a outra, e assim, aquela mulher é um presente, um achado, que nós temos essa oportunidade de ter alguém com o gabarito dela. Sabe o que é uma mulher tão jovem? É, já ter 3 PhDs numa área que é tão necessária para os dias de hoje, mas a gente sempre brinca uma com a outra, mas eu tenho uma honra imensa de trabalhar com ela em muitas ocasiões. Mas obrigada, meus amores, pelo carinho, viu?
Vamos lá então, as perguntas que chegaram para a gente aqui. Próxima pergunta é a seguinte, ó. Olá, bom dia. Tem uma questão que está me incomodando muito. Sou casada, tenho um filho de 4 anos. Não trabalho fora e, por vários motivos, não consegui terminar a minha faculdade antes de ter o filho. Hoje, o sentimento que tenho por ele, pelo filho, é de rejeição. Não quero passar isso para ele. Sinto como se ele fosse o culpado de não trabalhar. É como se ele tivesse atrapalhado minha vida. Sofro muito com isso, com esse sentimento. Planejei ter esse filho, amo muito ele, mas me vejo nesse dilema. Me sinto presa por não poder fazer o que fazia antes de tê-lo. Como trabalhar isso sem passar esse sentimento para ele?
Olha, amada, ele já tem 4 anos de idade. Não vai demorar muito tempo para que você sinta-se mais livre para voltar ao seu trabalho e não ficar se sentindo culpada por tê-lo deixado e etc. Agora, se você hoje vive esse sentimento tão difícil, delicado e prejudicial, tanto para você quanto para o seu filho, era melhor que você tivesse deixado o seu filho numa creche e tivesse ido trabalhar, porque ficar em casa para cuidar do filho, mas com essa sensação tóxica, esse sentimento tóxico para você e para ele, é muito, muito grave. Olha o que você está sentindo, e eu não quero que você se sinta culpado, eu quero pelo contrário, eu quero que você sinta-se livre. Você não quer mais cuidar do seu filho? Você cansou? Você está estressada? Deixa então o seu filho numa escola, vai e faz isso. Mas eu devo te dizer também, de mãe para mãe, de mulher para mulher, você, quando estiver diante do Senhor, o Senhor não vai perguntar para você sobre o seu trabalho. Ele vai perguntar para você sobre o seu filho. Ele não vai perguntar sobre sua carreira. Ele vai perguntar sobre a sua casa. Eu não estou dizendo isso para pesar sobre você e te deixar sentindo-se culpada, infeliz. Eu estou te dizendo isso como amiga. Jesus não vai perguntar para você sobre a sua carreira. A sua identidade não é a sua carreira. Sua identidade é um todo. Mas, acima de tudo, o nosso compromisso, depois que nós nos tornamos mães, é que nós apresentemos nossos filhos o melhor que nós pudermos entregar. Cuidado com o sentimento de egoísmo, cuidado com o sentimento de vaidade, cuidado com o sentimento que desperta-se no coração de muitas mulheres quando olham para a janela, nas redes sociais, quando olham para a vida na casa da vizinha e vê a vizinha saindo de casa para trabalhar todo dia. Sabe, Abinal, tem alguns dias que eu estava atendendo uma mãe em aconselhamento e ela me dizia assim, a respeito de como ela se sente culpada de deixar a filha dela de 8 anos que fica com o pai enquanto ela sai para trabalhar. E eu pensei e falei para ela, que interessantes, né? Sua filha fica com o pai, que bom. E ela disse, mas é em casa? E ela disse, não, ele a leva para a barbearia. Ele tem uma barbearia e tem lá os outros rapazes que trabalham com ele. E uma menina de 8 anos fica com aquele pai ali o dia inteiro, já que ela não está indo para a escola agora nesse período de pandemia, fica ali com 8 anos de idade, cercada de homens, que é uma barbearia, sim, o dia inteiro. Sob os cuidados do pai, entre aspas, sob os cuidados dos barbeiros. Uhum. E eu perguntei, bom, mas você deve ter muita necessidade de sair e trabalhar todos os dias, porque tem o pão de cada dia, né? Uhum. São muitas mulheres que precisam de verdade trabalhar e trazer o dinheiro para casa. E ela disse assim, não, na verdade eu trabalho e com o meu dinheiro eu compro luxo. Ela usou essa expressão, uhum, assim, uma mulher que quis usar essa expressão assim para dizer que era futilidade, bobagem, na verdade, que ela gastava, com que ela gastava o salário do seu filho. Gente, e ela disse a verdade, sabe? Ela chamou de luxo, eu vou saber chamar de coisas supérfluas. Às vezes você está sendo atraída por aquela mesma voz que disse para Eva, come do fruto, você vai se sentir melhor, você vai ser como Deus. Você vai ser uma mulher realizada, você vai ser uma mulher aplaudida, você vai ser uma mulher realizada em todos os sentidos, capaz. Vamos lá, faz, vamos, vamos. Experimenta, deixa teu filho para trás. Deixa de se desenvolver esse sentimento de rejeição, de depreciação, de egoísmo. Vamos lá. Vamos lá, se empodera. Você é mulher e você não precisa ficar em casa cuidando de filhos. Eu escuto muito essa voz da serpente enganando a muitas de nós, que não somos aquelas que saem de casa necessariamente para trazer o pão para casa, porque se ela não trabalhar, não tem comida. Para estas mulheres, do Senhor, misericórdia. Para nós que queremos trabalhar por vaidade, muitas vezes deixando para trás os nossos filhos e ainda se sentindo impotentes, se sentindo humilhadas, porque as outras trabalham, as outras estão realizadas, as outras estudaram. Eu não, eu estou aqui cuidando de filho. Mas é o teu filho que o Senhor vai perguntar, onde está o filho que eu te dei? Acorda, meu amor, acorda para a vida, princesa. Jesus está voltando e os nossos filhos são caros e preciosos. Eles foram nos emprestados pelo Senhor. Ele emprestou filhos para que nós cuidemos e eles sejam ensinados a amar a Jesus. Peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria, tá bom?
Darley, esse último caso aqui, um caso bem delicado também, diz o seguinte, ó. Bom dia, Darley, eu perdi meu esposo para a Covid há 2 meses. E nosso filho de 13 anos está muito desanimado, pois ele orava muito a Deus para que o pai fosse curado. Mas, infelizmente, não foi essa a resposta de Deus, a cura do pai dele. E hoje eu vejo ele muito triste com Deus. E nesse momento, a força vem de Deus. Me ajuda como lidar com ele, Darlede. E sabe, éramos só nós três. Eu trabalho e ele fica muito tempo só. Então eu tenho que lidar com minha dor, mas quero ajudá-lo. Estou desesperada e não sei o que fazer nesse momento. Essa mãe, ela é obrigada a sair para trabalhar e o filho acaba ficando em casa e ela está passando por essa
dificuldade
tão grande. Ele tem 13 anos.
Puxa vida, agora. Adolescência. Agora também, você pensa. A solidão da presença do pai, uhum, a solidão da presença da mãe, porque ela precisa sair para trabalhar. Ainda bem que na minha resposta anterior eu fiz diferença, né, entre quem precisa trabalhar, porque se não sair para trabalhar não tem o pão de cada dia.
Sim.
Por isso, cuidado de não generalizar e de não tratar tudo na mesma caixinha. Mas, meu amor, esse menino precisa de companhia. Esse menino precisa de um acolhimento, ainda que seja... Se você não pode ficar, não tem uma rede de apoio, não tem vô, não tem vó, não tem ninguém que pudesse por perto ajudar, dar um abraço, dar presença, dar carinho, fazer um bolinho gostoso para ele se sentir confortável, o que seja. Ele precisa pelo menos de um atendimento psicológico. Ele precisa de uma terapia. E esse sentimento que ele tem, essa frustração que ele tem com a ideia de que Deus não respondeu favoravelmente às orações, ela precisa ser respeitada. E ela precisa ser entendida. Gente adulta muitas vezes não entende, quanto mais um menino de 13 anos. Então, muito acolhimento. Pede ajuda. Procure um terapeuta. Por favor, alguém que seja bem acolhedor, assim, para receber o seu filho com muito amor e ajudá-lo a pensar questões que hoje você, como mãe, viúva, sofrendo, não tem condição de dividir com eles, com ele. Em contrapartida, do seu lado, conte também da sua dor. Chore com ele. Vai lá no quarto, chora com ele. Se permita ser vulnerável com ele. Talvez esse menino só esteja também precisando chorar com alguém. Ele vai chorar com você. Não precisa você querer ser forte, dizer, filho, vamos lá, a nossa força vem do Senhor. Diga isso, porém, pode ser enquanto você chora, abraçada com ele. Cura tanto. Muitas vezes é na fragilidade que a gente mostra a nossa maior fortaleza. Um beijo para você, meu amor, meus sentimentos. Um abraço a todos que estão na sintonia. Nós já vamos terminando, né, Abinal?
Vamos encerrando.
Subiu
já
a plaquinha, que já
pois
era
é
também.
Mas até antes de terminar, Darleide, tem um ouvinte que mandou mensagem para a gente dizendo o seguinte, ó. Darleide, comecei a fazer terapia com incentivo do seu programa. Uau. E das programações da Rádio Novo Tempo. Muito obrigado. Deus os abençoe abundantemente.
Que bênção. Um abraço, querido. Um abraço a todos os psicólogos, para todos os psiquiatras, todos que trabalham com saúde emocional, os terapeutas de família, enfim. Deus abençoe a todos os envolvidos nas questões humanas e se permitem ser um ombro amigo quando tudo falha. Um abraço, obrigada pelo carinho, que Deus abençoe a todos. Busquem o poder do Espírito Santo, porque em tempos de guerra nós precisamos ver paz aqui dentro do coração da gente. Um abraço e até a semana que vem.
Se Deus quiser. Tchau.
Consultório de Família, com Darleide Alves.